Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O mais recente boletim de saúde sobre o Papa Francisco, divulgado na manhã desta segunda-feira, informa que o sumo pontífice passou uma noite tranquila e está repousando. Vamos repercutir as últimas notícias da saúde do Papa com nossa correspondente em Roma, Gina Marques. Olá, Gina, bom dia. Como foi a mensagem divulgada esta manhã pelo Vaticano? Em que medida essas informações repercutem no andamento das atividades da Igreja?
Os boletins da manhã, divulgados pela sala de imprensa da Santa Sé, costumam ter poucas palavras, se limitando a informar como o Papa dormiu e que está descansando. Os boletins da noite são elaborados pelos médicos, com informações mais detalhadas sobre o quadro clínico do Papa. Sobre as atividades da Igreja, não se deve confundir a hospitalização do Papa com a sé vacante, ou seja, quando o bispo de Roma, o pontífice, falece ou renuncia. Mesmo com o Papa Francisco hospitalizado, as atividades da Igreja continuam em andamento, principalmente este ano que ocorre o Jubileu Ordinário, também chamado o Ano Santo ou o Ano do Perdão. Esta importante comemoração católica, que acontece a cada 25 anos, começou no Natal e vai terminar em 6 de janeiro de 2026. O jubileu inclui uma série de eventos e nenhum deles foi cancelado porque o Papa está internado. As cerimônias são celebradas por cardeais ou bispos. As audiências com os chefes de Estado são realizadas pelo secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin. Com Francisco no hospital, houve uma mudança apenas no Ângelus, a tradicional oração dos domingos, quando o Papa costuma abençoar os fiéis da janela do Palácio Apostólico. Nestes últimos 4 domingos, o Papa escreveu a mensagem do Ângelus, que foi divulgada a todas as dioceses do mundo e também pela sala de imprensa da Santa Sé.
Agora, Gina, baseada em situações anteriores de saúde do Papa Francisco, como você avalia a transparência da comunicação do Vaticano sobre esse assunto?
Os boletins da noite elaborados pelos médicos às vezes usam uma linguagem técnica para informar o estado clínico do Papa. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, neste período de hospitalização, mais de 500 jornalistas pediram o credenciamento. Vale ressaltar que 2 vezes por dia, uma de manhã, a outra à noite, uma pessoa vem na sala de imprensa da Santa Sé encontrar os jornalistas para explicar o boletim e, na medida do possível, dar mais detalhes sobre como está o quadro clínico de Francisco. Há uma reivindicação crescente sobre uma fotografia do pontífice no hospital. Esta é a 4ª internação de Francisco, a mais longa também, 25 dias hospitalizado. Nas outras vezes que ele esteve internado, foram divulgadas imagens do Papa no hospital, encontrando crianças e outros pacientes. Desta vez, foi divulgado apenas um áudio no qual Francisco agradece em espanhol os fiéis pelas orações. Este áudio foi divulgado na Praça São Pedro durante a vigília das orações e emocionou muitos fiéis. Segundo a sala de imprensa, foi Francisco que quis gravar o áudio.
Agora, Gina Marques, os católicos começaram o período da quaresma. Como tem sido a peregrinação dos fiéis neste ano do jubileu da Igreja e como a hospitalização do Papa interfere nessa movimentação dos católicos?
Segundo as estimativas, mais de 30 milhões de peregrinos deverão vir à capital italiana neste ano do jubileu. Muitos já chegaram. Aguarda-se a presença de 250 mil brasileiros, segundo comunicou o Consulado do Brasil em Roma. A maioria dos fiéis que chegam ao Vaticano participam das orações pela recuperação do Papa Francisco. Alguns vão até a entrada do Hospital Gemelli, onde o pontífice está internado, para rezar e levar flores, desejando que ele melhore. Francisco também recebe desenhos de muitas crianças que demonstram carinho neste momento difícil. O carioca Vinícius veio a Roma com alguns amigos e aproveitou para vir ao Vaticano rezar pelo Papa Francisco.
É um homem com vital importância, um homem que vem mudando um pouco algumas concepções da Igreja, adaptando para os nossos tempos atuais. E espero que Deus se encarregue pela vida dele, que ele possa sair desse problema de saúde logo e tão rápido venha estar conosco aqui na Praça de São Pedro de novo.
Vinícius ressalta algumas mudanças de Francisco na Igreja Católica, comparando a outros papas.
Ele vem mudando assim, a forma da Igreja tratar homossexuais, pessoas com outras opções distintas de sexualidade. Eu acho que isso é muito importante, porque sempre foi um dogma muito, muito caro à Igreja, né? E, assim, por mais que ele não consiga trazer isso de uma forma plena à tona, eu acho que já é um início dessa questão, que isso precisa ser debatido e mudado pela Igreja.
E, Gina, nesse contexto de expectativas sobre a saúde do Papa, como ficam as reformas e planos do Papa Francisco para a Igreja?
Francisco foi eleito para reformar e reformou a Igreja Católica. No próximo 13 de março, ele completa 12 anos de pontificado. O Papa fez diversas reformas financeiras e administrativas no Vaticano. Uma das principais é a reforma da Cúria Romana, o governo central da Igreja. Esta reestruturação, feita em 2022, abriu a possibilidade que laicos, inclusive mulheres, tenham cargos de responsabilidade no comando dos dicastérios, ou seja, nos ministérios da Santa Sé. A reforma já está sendo atuada com duas mulheres, a religiosa Rafaela Pretrini, governadora do Estado e da Cidade do Vaticano, é a primeira mulher em funções tão elevadas na Cúria Romana, com poderes de gestão da Santa Sé apenas abaixo do Papa. A religiosa Simona Brambilla foi nomeada como a primeira prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada. Vale lembrar que em uma audiência em janeiro passado, o Papa disse que a mentalidade clerical e machista na Cúria, o governo da Igreja Católica, deve ser eliminada, adiantando que as freiras sabem fazê-lo melhor do que os homens. Vale lembrar que antes de realizar as reformas na Igreja, Francisco consultou bispos de todo o mundo, enviou questionários para as dioceses e convocou os clérigos a vir ao Vaticano participar dos debates. Isso demonstra a sua força reformadora, que marca a história nesta milenar instituição que é a Igreja Católica.
Muito obrigado, Gina Marques, correspondente da RFI em Roma, que participou do Linha Direta de hoje.